Bezat Hashem, a gente está no Daf Chav Zayin, Amud Beit, três linhas de baixo para cima, a gente começa uma Mishnah. A Mishnah trata de uma pessoa que ela fez uma promessa, mas ela fez uma promessa por causa das circunstâncias especiais na qual ela se encontrava. Diz a Mishnah, Nodrim Laharagim, entrou um assassino dentro da casa dele, e está ameaçando a vida dele, ele quer furtar, roubar as coisas que tem na casa dele. Então, ele vem e faz um neder, uma promessa, dizendo que esses objetos não lhe pertencem, ou que eles pertencem ao governante, ou que eles pertencem ao kohen, ao sacerdote, de modo que vai impedir esse assassino de pegar os objetos. Então diz a Mishnah, Nodrim Laharagim, pode-se prometer e fazer neder para os assassinos, Ulaharamim, ou para as pessoas que vêm pegar os objetos para o governo, Ulmohassim, ou para não precisar pagar o imposto, Sheitrumá, a Forpichana Trumá, para esses citados, você pode vir e falar que certo alimento é Trumá. Ou seja, é a porção que deve ser entregue ao kohen, ao sacerdote, e que não é permitida de ser comida por pessoas comuns. Então, essa pessoa vai deixar de pegar esse objeto. Shen shel beit hamelech, ou afropishinam shel beit hamelech, ou que a pessoa vai prometer que esses objetos pertencem ao governante, ao rei, enquanto na verdade eles não pertencem ao rei. Mas ele está falando isso para afastar esse ladrão. Bet shamay omrim. Vem o Beit Shammai e diz o seguinte: realmente a pessoa pode fazer esse tipo de promessa para afastar o ladrão, e realmente a promessa não vai ser válida. Então, por exemplo, vai vir um ladrão, ele vai falar: eu prometo que eu não vou ter proveito de tal coisa se ele de fato não pertence ao rei. Então, realmente ele não está proibido de ter proveito do objeto, uma vez que ele fez essa promessa somente para afastar o ladrão. Porém, diz o Beit Shammai, Bechol Nodrim, ele pode fazer essas promessas, Chut Mishvuah, mas ele não pode fazer uma Shvuah, que a gente viu que é um juramento mais severo. Uma Shvuah ele não pode fazer, ele pode fazer somente um Neder, que é menos severo. O Beit Nodrim, a Shvuah, vê o Beit Nodrim e dizem que não, que mesmo uma Shvuah, ele também pode fazer para afastar esse tipo de pessoa. Beit Shammai Omrim, a Gemara vai trazer mais algumas discussões entre o Beit Shammai e o Beit Hillel. Então, o Beit Shammai diz, Loiftar no Beneder. Se o outro obriga ele a fazer uma promessa para conferir que ele está falando a verdade, então ele promete. Mas ele não tem que, por si só, dar o primeiro passo e falar para o outro, eu vou te prometer. O Beit Hillel não afirma. O Beit Hillel dizem que não, que ele próprio pode dar o primeiro passo e prometer para provar para o outro, para o outro ir embora. O Beit Shammai dizem também que a pessoa tem que prometer somente o que o intruso está exigindo. O Beit Shammai diz que não, que mesmo ele pode prometer coisas a mais do que o outro pediu. Keitz, Adamai explica essa última discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel. Amarlo emor kunam ishtinenetli. Se o ladrão falou o seguinte: se eu quero que você faça uma promessa que a sua esposa, o neder, sua esposa não pode ter proveito de você se não é verdade o que você está falando. Veamar, aí veio a pessoa e disse a seguinte frase: kunam ishtil vanainenimli. Que a pessoa disse: não só minha esposa não pode ter proveito, nem minha esposa, nem meus filhos não podem ter proveito de mim se não é verdade o que eu estou falando. Então o Beit Shammai disse que ele não precisava ter aumentado a mais do que o cara pediu. Então estou mutere, tu mandava surim. A esposa, de fato, ele foi forçado a prometer. Já os filhos, ele prometeu por vontade própria. E por isso, sobre os filhos, a promessa está válida e eles não podem ter proveito dele. O Beit Shammai disse que não, que a pessoa pode até mesmo aumentar coisas a mais do que o outro pediu. E por isso, também com relação à esposa, também com relação aos filhos, a promessa está inválida. A gente viu na Mishnah que a pessoa pode prometer para não precisar pagar o imposto. Pergunta a Gemara, Dina de Malchuta Dina. Como é que a pessoa vai fazer uma promessa para não pagar o imposto? A gente aprendeu com o Shua que com as leis do governamentais daquela região, elas são, a pessoa tem que respeitar essas leis. Sabe, mesmo que a gente não está tratando aqui sobre um rei do povo de Israel, a pessoa mora em outro país. Se existe um governo e o governo instituiu certas leis, a pessoa tem obrigação de respeitar essas leis. Como é então que ele vai roubar e não pagar os impostos que o governo instituiu? Amar Rav Hanina, diz Rav Hanina, Amar Rav Kahana, nome de Rav Kahana, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Bemoches Enokitzvah. Realmente, se existe um certo imposto que foi instituído pelo governo, a pessoa é obrigada a pagar. Mas aqui a gente está falando de um governo que institui regras que são impossíveis de ser cumpridas. Ele institui que tem que pagar um imposto altíssimo e que não tem fim e que eles cobram 10 vezes a mesma coisa ou algo parecido. Quando o governo institui leis que são claras, que elas não têm nenhum raciocínio lógico, nesse caso a pessoa não tem obrigação de pagar. De Rebenai, Amário, Rebenai traz uma outra resposta. Não se trata de um imposto que foi instituído pelo governo, e sim uma pessoa particular decidiu que quem passar por lá, ele vai cobrar um imposto. Então, é sobre essa pessoa, a pessoa não tem a obrigação de respeitar, e por isso, sobre esse tipo de imposto que disse a Mishnah, que a pessoa não precisa pagar. Mas impostos que vêm por parte do governo, que são lógicos, a pessoa tem a obrigação de ser correta e pagar. A gente viu na Mishnah que a pessoa promete, faz um neder, que esse objeto é pertence ao governante. É uma das promessas que ele faz para afastar o ladrão. E Renadar pergunta agora como é que a pessoa fez uma promessa dessa. Nós vimos que para a pessoa fazer um neder, a pessoa precisa proibir sobre si algum certo objeto. Quando ele vai falar, certo objeto está proibido sobre mim. Como é então que a pessoa consegue fazer uma promessa dizendo que esses objetos pertencem ao rei? Não tem como fazer um neder com relação a um fato que não é concreto, sobre que não é sobre um objeto. Como é que a pessoa faz o neder? Amar Rav Amram, Amar Rav. Responde Rav Amram, nome de Rav. Veomer, Yasru Perot Olam Alai, Imenam Shevet HaMelech. A pessoa veio e disse o seguinte, que todos os frutos do mundo estão proibidos sobre mim, se de fato esse objeto não pertence ao rei. Fala Gmará, Keva de Amar Yasru, se ele falou essa frase, de modo que não dá para entender que ele só tem intenção de afastar o intruso. Ele falou uma frase, um éder perfeito, que todas as frutas do mundo são proibidas sobre mim, se não é verdade que isso pertence ao rei. E quem disse que ele falou isso somente para afastar o intruso? Então, realmente, se ele falou essa frase, ele está comprometido com isso. E todas as frutas do mundo são proibidas sobre ele. Não, ele não falou que todas as frutas do mundo estão para sempre proibidas para ele. Ele falou que todas as frutas do mundo estão proibidas sobre mim no dia de hoje, ou seja, somente hoje eu não vou poder comer frutas, se não é verdade o que eu estou dizendo. Pergunta Gmará, lógico que ele não pode falar uma frase dessa, porque se ele falar uma frase dessa, o ladrão ou o assassino, o invasor, ele não vai se satisfazer. O invasor, ele quer ouvir uma prova que de fato é do rei, que é do governo. Se ele falar que eu estou proibido de comer frutas hoje, se não é do governo, então qual é o problema? Ele não come frutas durante um dia e pronto. Então isso não é nenhuma prova para o invasor. Foi na Guará então que a Mishnah citada sobre o seguinte caso: Beomer Belibo Hayom, o Motzi Bisfatav Sta. Ele fala, como a gente viu anteriormente, a frase por inteiro. Todas as frutas do mundo estão proibidas se não é verdade que é do rei. Porém, ele, na cabeça dele, no pensamento dele, ele tem a intenção que somente hoje as frutas vão estar proibidas. E mesmo que geralmente a gente diz que o que a pessoa pensa em silêncio, isso não é válido, porque ele somente pensou, ele não falou. Já que aqui a gente está numa situação especial, a gente leva em conta o que ele pensou, mesmo que ele não falou. Então, já que ele pensou que ele só vai ser proibido hoje, então ele só está proibido de comer frutas hoje, de fato, e mesmo que não pertence ao rei. E sobre isso que diz a Mishnah, que a pessoa que se nega não está válida. Quer dizer que o que ele falou não está válido somente com o que ele pensou. E se ele pensou que ele só vai estar proibido hoje, a gente leva em conta os pensamentos por causa dessa situação especial que ele se encontra. A gente viu na Mishnah, Bet Shammai Omrim, וכול בית שמי אומרים, בן שם מדירו בית שמי אומרים, מה בן שם מדירו כיצד, ואומר כולם אשתי נהנית לי, ואמר כולם אשתי ובניי נהנים לי, בית שמי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורים, ובית אומרים אלו ואלו אסורים. אז אם זה המשנה, אז דיפרנטי דיסקוסויינס, אינטר בית שמי ובית הלל, כאילו הוא בית שמי ואיג'יס, כי הפסוע נאום דאבי אומנטה, נפרומסה, מייס, דוקה, הוא אינבזור פיג'יו, אם כאילו בית הלל ג'יס כינו, כי הפסוע פוג' אתם מזמו, falar mais do que ele pediu. A gente viu também que na Mishnah, que o Bet Shammai disse que ele não pode fazer uma chuvá, somente um neder, e o Bet Hillel disse que ele pode até mesmo fazer uma chuvá. Nós vimos também que o Bet Shammai falou que a pessoa não tem que dar o primeiro passo, somente se o outro pediu, então ele faz a promessa, e o Bet Hillel disse que não, que ele pode até mesmo dar o primeiro passo. São as três discussões entre o Bet Shammai e o Bet Hillel que a gente viu na nossa Mishnah. A Maravuna, pergunta da Vuna, Tani, diz uma braita o seguinte: Bet Shammai Omrim, o Bet Shammai diz, lo iftach lo beshuva, a pessoa não deve dar o primeiro passo e fazer uma shuva. O Bet Hillel Omrim, af iftach beshuva. E o Bet Hillel diz que a pessoa pode até mesmo dar o primeiro passo, mesmo que o outro não pediu, e fazer uma shuva. Até aqui vai a braita. Deduz a Gemara dessa braita. לבית שמאי, בתשבועה עוד ליפתח, הבנדר, יפתח. דיסי ובית שמאי, לברייתא, כי הפסוע נדב ידע פרמרו פסו, פזיהו משבועה. תדוזימוס דקי, כיסי הפסוע פאי סומן צ'ו נדר, אם תאו ליפול ידע פרמרו פסו, מאיזו סגונדו, ובית שמאי. ואת נען פורין הנוסה משנה, נויז וימוס, בית שמאי אומרים לו יפתח לו בנדר, כי בית שמאי, דיסי, כי נאי מאיזו נדר, ele não pode dar o primeiro passo. E a Braita diz que ele só não pode dar o primeiro passo na chuva. Uma contradição. Vê tu? E mais uma contradição entre a nossa Mishnah e essa Braita. Miftach ou de lo iftach, lo beshuva, hamei, da nedra beshuva. Deduzimos mais uma coisa da Braita. Que o Bet Shammai diz que a pessoa não pode dar o primeiro passo e fazer uma chuva. Mas se o outro pediu para ele fazer uma chuva, ele pode fazer uma chuva, já que ele não deu o primeiro passo. ואתנן פורין הנוסה משנה, ג'יסי אלו ובית שמאי אומרים, בכל נודרים חוץ משבועה, כי נאי מאז מוסיעות ופיג'יו, אלי לא פודג'ה פזר משבועה. דואס קונטרדיסטיינס, נטו, אין תנוסה משנה, יסה ברייתא. הספונג'י הגמרא, תעני מתניתים, בנדר, זה אחד לבית שמאי. יאומנג', האופיניון של בית שמאי, כמו על הפרס, לנוסה משנה. לנוסה משנה, תפרנו סוביו נדר, יפרנו זה נוסה משנה. Que nem mesmo um neder a pessoa não pode dar o primeiro passo, segundo o Bet Shammai. E a Shvoah a pessoa nunca pode fazer. Está na Braita de Shvoah, eu dei a Kohod e Bet Hillel. E o que a Braita está falando sobre uma Shvoah, que o Bet Shammai disse que não pode dar o primeiro passo na Shvoah? Na verdade, segundo o Bet Shammai, também não pode dar o primeiro passo no neder. Mas ele se trata sobre a palavra, ele está falando sobre Shvoah, porque o Bet Hillel, que aparece na Braita, ele permitiu até mesmo a pessoa dá o primeiro passo na chuva. E por isso veio o Bet Shammai e discute, não. Não pode dar o primeiro passo na chuva. Mas segundo a opinião do próprio Bet Shammai, não pode dar o primeiro passo mesmo no neder. Essa é a explicação entre a nossa Mishnah e a Braita. Ravashi Amar, o Ravashi traz uma outra resposta. Arikatan, a explicação da Braita que você trouxe é completamente diferente. Bet Shammai, enxelá bishuá. Bet Shammai, enxelá bishuá. O que disseram o Bet Shammai na Braita, que lo iftach lo beshuva, ele não pode abrir, e a gente explicou que ele não pode dar o primeiro passo na shuva, não quer dizer que ele não pode, o que ele falou a palavra iftach, abrir, não quer dizer que ele não pode dar o primeiro passo. E sim, como a gente falou, que depois que a pessoa faz uma promessa, ele quer anular a promessa, ele vai para um sábio, e o sábio faz um petach. O sábio abre, ou seja, o sábio anula a promessa. Também isso a gente fala a palavra, o verbo abrir, quer dizer, abriu, quer dizer, ele cancelou a promessa. Então isso que a Braita está falando, que o Bet Shammai diz que lo iftach lo beshuva, quer dizer, que não deve se abrir, o sábio, ele pode anular somente o neder, mas não pode anular a shuva. E o Beit Hillel disse que o sábio pode também anular a Shvuah. E essa Braita não está nem falando sobre essa situação do intruso que entrou na casa e não tem nenhuma contradição entre a Braita e a nossa Mishnah. Agora a gente começa uma nova Mishnah. Fala a Mishnah. Harei netiot elu korban im inanik tzotzot. A pessoa vira para a sua plantação e diz: essas plantas, elas vão estar santificadas se elas não forem arrancadas. Ou seja, ou que elas são arrancadas, ou que elas estão santificadas. Se elas estão arrancadas, elas foram estragadas. E se não, elas estão santificadas. Ou que a pessoa vem e diz: talitzu korban im anisreft. Se a pessoa vem e diz: essa roupa, ela vai estar santificada se ela não for queimada. Ou seja, ou ela é queimada, ou ela está santificada. E esta é a pedir, diz a Mishnah, que de fato as plantas e a roupa, elas estão santificadas. E assim como todos os outros objetos que foram santificados, a pessoa pode resgatar. Ou seja, quando a pessoa santifica um certo objeto, a pessoa pode pegar o dinheiro, o valor desse objeto, dá para o Beit HaMikdash e tirar a santidade do objeto, e agora ele pode usar. Então, as plantas ou a roupa, elas estão santificadas, e se a pessoa quiser, ela pode resgatar, pagando o valor disso para o Beit HaMikdash, ela pode resgatar. Porém, se ele falou uma frase diferente, se ele falou que essas plantas estão santificadas até que elas sejam arrancadas. Ou seja, se elas não forem arrancadas, elas obrigatoriamente vão estar santificadas. Elas estão santificadas até que elas sejam arrancadas. Ou que ele falou, talit korban ad tisaref. Ou que ele falou que essa roupa está santificada até que ela seja queimada. Ela é impidion. Já que ele falou essa linguagem, ele quer mostrar que não vai ter como resgatar. Que ela vai estar santificada de qualquer jeito, a não ser que ela seja queimada. Então, ele não tem como resgatar, porque ele falou que ela vai estar santificada de qualquer jeito, a não ser que vai estar, até que vai estar queimada. Pergunta a Agmará sobre a linguagem da nossa Mishnah. Velitni Kedoshot. Vem Kedoshot. Por que a Mishnah falou que, em vez da Mishnah falar, na primeira parte, que as plantas ou a roupa está santificada, a Mishnah falou que tem como resgatar? Por que a Mishnah simplesmente não falou que está santificada? E eu deduzo, obviamente, que assim como todos os outros objetos que estão santificados, eles podem ser resgatados. E na segunda parte da Mishnah, poderia assim dizer que elas não são santificadas. Ou seja, que elas não são como todos os outros objetos santificados que podem ser resgatados. E sim, não podem ser resgatados. Por que a Mishnah falou pode ser resgatado e não pode ser resgatado? Porque a Mishnah não falou simplesmente que é santificado. Eu já entendo que, como todas as outras coisas santificadas, pode ser resgatado. Responde a Gemara, a resposta óbvia. Na segunda parte da Mishnah, a gente não poderia falar uma linguagem que não é santificada. Porque se a gente falasse uma frase dessa, a pessoa poderia errar e entender que elas não são santas. E não que é santo e não tem como resgatar. E sim que não é santa. Então não poderia falar que na primeira parte é santo, na segunda parte não é santo, porque a pessoa ia achar que não é santo, e não que é santo e não pode resgatar. Então a gente tinha que falar na segunda parte que não tem como resgatar. Já que na segunda parte a gente teve que usar essa frase que não tem como resgatar, por isso na primeira parte também a gente usou a linguagem que tem como resgatar, e não falou simplesmente que é santificado. Eichinadá, perguntar agora o seguinte. Na Mishnah a gente viu que a pessoa fala que essas plantas estão santificadas se elas não forem arrancadas. Agora tem aqui um problema, porque todas as plantas, mesmo as plantas que são colhidas, elas são arrancadas. A pessoa colhe, ela arranca as plantas. Então, se a pessoa falou que vai estar santificado se não for arrancado, deveria ser que não está santificado, porque todas as plantas, no fim das contas, elas são arrancadas na hora que elas são colhidas. E ele falou que só vai estar santo se não for arrancado. Então, como que é que a Mishnah disse que as folhas estão, que essas plantações estão santificadas? Amar Ameir responde a Meimas. Ameimar. Beomer e Meinam Miktatzot Ayom. Beavar Ayom Verun Miktatzu. Não, não fala que ele não falou. Ele falou a seguinte frase. Que essas plantações, vão estar santificadas se elas não forem arrancadas hoje. Nesse caso, se de fato elas não foram arrancadas hoje, então elas estão santificadas e tem como resgatar. E essa era a ideia da nossa Mishnah. Perguntei a Gmará, em que? Essa é a lei que a Mishnah está nos ensinando? Essa é uma lei óbvia, que se a pessoa falou que as plantas estão santificadas se elas não forem arrancadas hoje, e elas de fato não foram arrancadas, é lógico que elas estão santificadas. Não precisa de uma Mishnah para me ensinar uma lei dessa. Lotzicha, responde a Gmará, então, a Mishnah está tratando sobre um caso especial, que gondeika zika nefisha. A Mishnah está tratando sobre um caso que chegou um furacão, uma ventania muito forte, que está arrancando todas as plantações da cidade. E aí a pessoa chegou e disse que as plantas, se elas não forem arrancadas pelo vento, elas vão estar santificadas. Quer dizer, o vento, se ele não levar elas, elas estão santificadas para o Beit HaMikdash. Veakatanila, e uma prova que está se tratando num caso desse. Porque a Mishnah está falando na continuação que se a pessoa falou sobre a roupa, se ela não for queimada. O que quer dizer que ela não vai ser queimada? Todas as roupas não são queimadas no fim. Obviamente está se tratando de um caso que tem um incêndio na cidade. E a pessoa falou, sim, as roupas não foram queimadas, então elas estão santificadas. A Hanami tem que fazer que é difícil. Então também no caso das plantas se trata que tem um furacão. E a pessoa falou, se o furacão não levar a minha plantação, está santificado. E já que a Mishnah está se tratando sobre esse caso, que tem um furacão e um incêndio, Vessal Kadaita... E por isso, eu poderia achar, se não fosse a Mishnah, eu poderia achar que esse Neder não é válido. Por quê? Porque com certeza a pessoa falou essa frase porque ele tem certeza que o furacão vai levar a plantação dele. E por isso ele falou, a pessoa não vem e santifica a sua plantação. Deve ser que ele acha que a plantação dele vai ser levada no furacão. E por isso ele se deu o direito de falar que se não for levada, ele está santificando. Porque na verdade ele acha que, ela, que a plantação vai ser levada. Eu poderia achar então que esse Neder não é válido. Por isso vem a Mishnah e diz que mesmo nesse caso do furacão, se a pessoa falou uma frase dessa e de fato as plantas ficaram, elas estão santificadas e se ele quiser ter proveito dessas plantas, ele tem que resgatar e pagar o valor das plantas para o Beit HaMikdash. Até mais.